Rebatizadas como Força Alternativa Revolucionária do Comum, mas mantendo a sigla FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia abandonaram as armas e tornaram-se um partido político. A ex-guerrilha colombiana firmou um acordo de paz após um passado associado a sequestros, assassinatos e ao narcotráfico. E é justamente esse vácuo na produção de cocaína que preocupa autoridades de segurança no Brasil. Há a suspeita de que facções criminosas que agem nos presídios brasileiros estejam de olho no controle e distribuição de drogas na América do Sul. Sobre essa possibilidade, vamos ouvir o professor Gabriel Feltran, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos e coordenador científico do Centro de Estudos da Metrópole, grupo de pesquisa sediado aqui na Universidade de São Paulo. Professor, esse é um fato? É um dado preocupante na realidade?
O que é importante a gente perceber é que o tráfico de drogas é uma dinâmica de mercado transnacional, né, que vai ter ramificações em vários países do mundo e hoje trata-se de uma economia global, né? As facções brasileiras há bastante tempo estão interessadas em controlar essas cadeias de mercado em nível transnacional, né? O que é importante perceber é que principalmente o Primeiro Comando da Capital, que é uma facção com origem em São Paulo e que depois se nacionaliza, ela funciona de uma maneira muito específica com relação aos mercados, né? Ao mercado de drogas, ao mercado de veículos roubados, ao mercado de grandes assaltos e assim por diante. No caso do PCC, o PCC funciona mais ou menos como uma sociedade secreta, num estilo de uma maçonaria. O PCC não é uma facção como o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem um caixa único, em que todo mundo que trabalha na organização leva o dinheiro para esse caixa único da organização unitária, piramidal, né? Então, a questão econômica no PCC funciona de uma maneira muito diferente. É como se fosse uma associação com alguns princípios comuns, princípios criminais, evidentemente, com compromisso com o crime, mas que, no entanto, o dinheiro de cada um dos pequenos, médios e grandes empresários ligados a essa organização, esse dinheiro não flui para um caixa único. Cada um faz o seu negócio e eles se associam por meio de alguns princípios comuns, tanto seja vinculados ao crime, seja vinculados a princípios que, do ponto de vista deles, são princípios de defesa dos oprimidos, né, dos pobres, dos favelados, etc. Então, o que você pode estar tendo nesse momento é uma disputa de alguns empresários que estão querendo controlar ramos desse tráfico de drogas internacional na Colômbia, na Bolívia, em várias regiões, seja ou não um nicho que era controlado pelas FARC e que tem vinculação com essa facção criminal. Agora, por exemplo, se a gente tem um empresário do setor de automóveis entrando no mercado no Rio de Janeiro e ele tem alguma vinculação com a Volkswagen, por exemplo, isso não significa que alguma vinculação, eu digo, de relação, de princípios, de proximidade, etc., mas que não é parte da Volkswagen, a gente não vai dizer que a Volkswagen inteira está disputando o mercado lá. Então, da mesma forma, não dá para dizer que o PCC como um todo está disputando esses mercados. Mas, sem dúvida, empresários criminais ligados a essas facções já há bastante tempo, e não só agora, a partir do acordo de paz na Colômbia, disputam os mercados na América Latina, que são os principais mercados de cocaína do mundo.
Bom, diante disso, é possível inferir que o combate a esse tipo de crime com essa estrutura descentralizada por parte, então, dos grupos de inteligência das autoridades policiais torna-se ainda mais difícil, professor?
Sem dúvida nenhuma. É por essas características bem descentralizadas que o Primeiro Comando da Capital pôde se expandir com a velocidade que fez, seja no estado de São Paulo, durante os anos 90 e 2000, seja em plano nacional e transnacional durante os últimos anos. O que é importante pensar é que as nossas políticas de segurança, a gente tem repetido isso bastante, elas focam na repressão dos pequenos operadores desses mercados. Os trabalhos de inteligência policial, de investigação, são trabalhos que são muito desprivilegiados hoje, em termos orçamentários, etc., frente à repressão de base. Então, o que a gente tem feito nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos no Brasil, nos últimos 20 anos, muito claramente no estado de São Paulo, é reprimir o pequeno operador desses mercados. Ou seja, o menino está traficando droga na esquina, numa favela, você vai lá e prende esse menino. No dia seguinte, tem outro traficando no lugar dele, porque aquilo é um posto de trabalho num mercado específico criminal. Então, você vai ter um preso e um traficante na rua. No dia seguinte, você vai lá e prende aquele outro. Você vai ter dois presos e mais um traficante. E a gente tem feito isso nos últimos 20 anos no estado de São Paulo. Então, a gente tinha 40 mil presos no começo dos anos 90. Hoje, a gente tem 250 mil presos no estado, com 1 milhão de ex-presidiários. Então, a gente está multiplicando um exército criminal, é uma política que fabrica traficantes, ladrões, profissionaliza esses grupos, entrega de mão beijada para as facções, quando, na verdade, a gente deveria atuar com inteligência e com mudanças legislativas e com outras medidas que pudessem estancar e regular esses mercados do ponto de vista mais geral, e não atuar criminalizando o pequeno traficante desses lugares, desses mercados, né?
Só para concluir, as cooperações entre as polícias no nível federal, estaduais ou ajuda internacional seria um caminho adequado também?
Olha, todo trabalho que se faz com inteligência, com foco, visando proteger a sociedade, né, e proteger o conjunto da sociedade, é bem-vindo. Eu não sou especialista no trabalho policial e acho que o trabalho policial tem gente muito competente e que pensa exatamente como eu e que pode tomar essas decisões de qual é a melhor forma de combater esse crime, né? Eu, como pesquisador, eu só consigo identificar o problema estrutural que a gente tem de equívoco da forma de combater esses crimes, que, na verdade, tem, nos últimos 20 anos, ajudado a ampliar o problema da violência. A gente sabe que há 30 anos atrás as cidades brasileiras eram mais pobres, mais desiguais e muito menos violentas do que elas são hoje, né? Então, o trabalho da polícia especificamente, eu acho que tem que ser feito pela polícia. Mas o trabalho de concepção desse trabalho, de compreensão do problema mais amplo, esse a gente pode colaborar na discussão, que tem que ser uma discussão ampla, uma discussão da sociedade como um todo. Porque, evidentemente, a gente gostaria de viver com menos violência, com mais paz.
Professor Gabriel Feltran, da Universidade Federal de São Carlos, coordenador científico do Centro de Estudos da Metrópole, que é um CEPID, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP. Obrigado por sua análise.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia.
Fábio Rubira, para a Rádio USP.